O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo, companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe?
E aí, meu caro Matias? Vou denunciar aqui que, ó, em off, o senhor está empolgado com o novo treinador do seu time.
Empolgou.
Olha, como palmeirense, né, eu não posso empolgar, né? Mas enfim, fica o recado.
Um abraço para os nossos 5 ouvintes santistas.
Isso foi clubismo.
Opa!
Eu fui pego de surpresa por essa demonstração tão grande de clubismo. Mas de qualquer jeito, né, a terceira idade não costuma ouvir tanto podcast assim, né?
Agora foi você.
Ué, só complementei, você levantou. Mas enfim, agora um abraço sério a todos os nossos ouvintes santistas de todas as faixas etárias. Sei que temos bastante. Agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, né, no caso dos santistas, nesses primeiros 2 minutos de programa.
Santistas podem falar um pouco pra frente já.
Todo mundo que nos apoia, o grupo de apoiadores do Xadrez Verbal, a chancelaria, o pessoal que está lá no Apoia-se, contribuindo financeiramente. E antes da gente começar aqui o programa de hoje, alguns recados. O Júnior Silva entrou em letras na Fefeleche, né? Será nosso colega de faculdade, digamos assim. Não do curso propriamente dito, né? Mas. Ele agradece a nossa ajuda a ele ao vestibular e dividiu com a gente aí a alegria.
Tamo junto.
A Leila Salgueiro disse que gostaria de ouvir mais da professora Vivian Almeida falando de economia. A coluna da professora Vivian, ela tem despertado muito amor e também algumas críticas, porque como a gente dá total liberdade, e aí, né, tô usando isso para explicar, a gente dá total liberdade para Vivian falar da pauta que ela quiser. Então algumas pessoas comentam que às vezes fica uma pauta meio alheia ao restante do programa, às vezes quebra um pouco o ritmo, mas é porque é justamente por isso ela tem total liberdade dela. Mas tem bastante gente que gosta, felizmente. Tenho certeza que mesmo as pessoas que não gostam muito eventualmente aprendem com ela também. E tá aí a Leila Salgueiro dizendo que queria ouvir mais. Então tá aí o recado pra Vivian fazer um podcast só sobre economia pra ela.
É o caráter também do Xadrez Verbal, né? Nem todos os convidados que vêm aqui a gente concorda com o que eles dizem. Na própria semana passada eu tive uma discordância com a Vivian, que um ouvinte apontou também, mas é tudo de forma respeitosa.
Não, eu sei que você não respeita a Vivian, para de mentir.
Eu respeito a Vivian. Calma lá, seu criador de intriga.
O Thiago também passou no vestibular, ele não disse qual foi o curso, disse que foi no cursinho se encontrar com o pessoal e deu a dica para os alunos, o pessoal que vai continuar estudando, para ouvir o Xadrez Verbal. Então, fica aí, a gente fica feliz aí com todo mundo entrando no vestibular, enfim, cumprindo suas metas profissionais e estudantis e contando aí com o nosso apoio e agradecendo o nosso apoio. E finalmente, o advogado Guilherme Grava mandou um e-mail corrigindo, eu e você, meu caro Matias, que o lobby, ele não é criminalizado, né? O lobby não é crime. O lobby, na verdade, ele não é regulado, então ele é um limbo jurídico.
Ele é uma infração?
Não, então, aí que tá. O Guilherme, ele explica aqui que alguns crimes que existem no Código Penal podem ser associados com lobby, como corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa ou tráfico de influência. Mas que o lobby em si, ele não é tipificado como nada, ele não é nem regulado nem criminalizado. Então, atividades que poderiam ser chamadas de lobby, mas que não são crimes que se encaixam nessa categoria, não são crimes, mas não tem uma regularização. Então, teve outras pessoas fazendo essa observação, mas o Guilherme Grava, ele mandou um e-mail bastante didático, né? Então, o lobby, ele não é nada, ele está num limbo jurídico, ele não é nem crime nem regularizado.
Mas abre jurisprudência.
Aí eu não sei, né? Porque uma pessoa condenada por corrupção passiva, sei lá, ela não... É, não quer dizer que todo lobby vai ser corrupção passiva, então vai ser... É mais ou menos o que a gente apontou, né? A falta de regularização do lobby, enquanto alguns países como a Alemanha, o exemplo que a gente falou no caso foi a Dinamarca, é bem regulamentado, no Brasil está aí nesse limbo jurídico em que não é nem crime, nem regulamentado.
Então agradeço aí a correção do Dr. Guilherme Grava.
Doutor, só se tiver doutorado. Ele tem 26 anos, acho difícil que ele tenha doutorado, então ele é só advogado. Não vem com essa, não.
Eu trato com muito respeito aos advogados, viu? Principalmente o nosso amigo Vitor Hugo Pereira Gonçalves.
Autor do manual sobre o Marco Civil da Internet.
Isso. Bem, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Notícia do último sábado, dia 11 de fevereiro. Homem-bomba detona carro, mata 7 e fere 20 no Afeganistão.
No caso, o atentado foi num banco na província de Helmand, na cidade de Lashkar Gah. Os soldados estavam indo... buscar o pagamento, o seu pagamento, soldados do exército afegão, e aí houve essa detonação de um carro-bomba próximo a um caminhão do exército afegão. Pelo menos uma criança e uma mulher também ficaram feridas, de acordo com uma ONG que trabalha no Afeganistão, mostrando aí que a situação no país tem piorado e que o radicalismo, ainda não dá para dizer se foi alguém ligado ao Daesh ou Talibã, mas que alguns desses esses movimentos radicais estão voltando a ter basicamente total liberdade dentro do Afeganistão. Não que em algum momento eles tenham deixado de ter, mas agora eles conseguem o número, ele está maior, e além disso, com agora territórios também, né, voltando a ser controlados por esses grupos. Ainda na região ali, no Grande Oriente Médio e também no Paquistão e Afeganistão, no dia 13, na segunda-feira, nós tivemos outro atentado à bomba em Lahore, uma cidade no oeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Irã. Aparentemente foi um atentado suicida que deixou pelo menos 58 pessoas feridas e 10 mortos. A gente está começando o programa numa vibe bem bad, mas enfim. E hoje, quinta-feira, dia 16, eu friso hoje porque nós estamos gravando esse programa na quinta-feira à noite, não na sexta-feira, como costumamos fazer. Um carro-bomba deixou pelo menos 45 pessoas mortas e 50 feridos em Bagdá. E nesse caso, o atentado foi assumido pelo Daesh, lembrando que a população mais afetada nos últimos 6 meses, último ano, pelo Daesh é a população iraquiana, que são as maiores vítimas do terrorismo. E no caso, se tem o Afeganistão, o Paquistão, porque nós tivemos um incidente na Cachemira nesse final de semana, que matou pelo menos 7 pessoas, sendo que 3 soldados paquistaneses foram mortos por tropas indianas na região da Cachemira, e 3 soldados indianos e um membro de algum grupo que ainda não foi identificado, que estava trocando tiros com as forças indianas, também morreu. Então nós temos pelo menos 7 pessoas mortas, 3 soldados paquistaneses, 3 soldados indianos e um extremista ligado a algum outro grupo. Essa informação é da Al Jazeera. Lembrando que a Cachemira é uma das regiões mais delicadas do mundo, porque é uma região disputada entre Paquistão, Índia e China. Lembrando que estamos falando de 3 países com armamento nuclear.
Ainda nesse último final de semana, domingo, dia 12, suíços aprovam em referendo facilitar naturalização de netos de imigrantes.
Nesse caso, meu caro Matias, no domingo, cerca de 60,4% dos suíços votaram a favor desse novo decreto federal, que foi para um referendo popular, E o referendo popular, o referendo ele precisava ser aprovado de duas maneiras, uma coisa parecida com, digamos assim, as eleições dos Estados Unidos. Ele tinha que ser aprovado pela maioria dos votos válidos e pela maioria dos 26 cantões da Federação da Suíça. Né, os cantões seriam como se fossem os estados. Apenas 7 cantões rejeitaram o referendo. No caso, o referendo estabelece que pessoas de terceira geração, que calcula-se que na próxima década esse número será de cerca de 2.300 pessoas, as pessoas de terceira geração terão um benefício da naturalização facilitada, um procedimento que vai ser não apenas mais rápido, mas também menos onerosos do que outros, do que o processo de naturalização suíça, que é um processo extremamente complicado, né? A Suíça não é um país de imigrantes, alguma coisa assim. Desses 2.300, desculpem, que serão afetados no futuro próximo, a maioria é de ibéricos e italianos. Porém, calcula-se que, num prazo de 2 a 3 décadas, o número total de pessoas que vão poder acessar esse programa vai ser de 25 mil pessoas, e aí principalmente pessoas descendentes de turcos e de países balcânicos. Lembrando que a Suíça foi um dos países que se ofereceu para aceitar muitos refugiados kosovares durante os conflitos na Iugoslávia. Inclusive, a gente, para quem ouve Fronteiras Invisíveis do futebol, né, a boa parte da seleção suíça de futebol hoje é composta por descendentes de kosovares. Então, isso em cerca de 3 décadas, mais ou menos 25 mil pessoas devem ser beneficiadas por essa medida aprovada pela população suíça.
Duas notícias da última segunda, dia 13, abrem essa semana. Pedro Pablo Kuczynski, vulgo Pepeca, o presidente do Peru, pede que Trump considere extradição de Toledo.
Então, o Alejandro Toledo, o ex-presidente peruano, que comentamos no último programa, né, praticamente ao vivo você, né, divulgou a oferta de recompensa pela cabeça dele. O Toledo, ele teve um mandado de prisão emitido no Peru por receber um total de até 20 milhões de dólares da Odebrecht. Ele teria fugido, tentado ir para Israel. Israel não autorizou a sua entrada e o Toledo estaria agora, nesse momento, na Califórnia, onde ele teria tentado embarcar para Israel, inclusive. Porém, ele estaria nesse momento na Califórnia. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ainda não respondeu ao pedido de extradição e ele teria tentado ir para Israel, pois ele tem laços familiares em Israel, alguma coisa assim, teria onde ficar, não sei. Não sei se ele é judeu, poderia pedir cidadania israelense. Porém, o fato é, hoje ele estaria na Califórnia e teve o seu pedido de extradição pedido pelo Peru. Além disso, ainda falando em Odebrecht, a gente vai falar mais em Odebrecht, né? Daqui a pouco tá virando um podcast da Odebrecht. O Panamá pediu a prisão de 2 filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli. O Ricardo e o Luiz Henrique Martinelli Linares. O Ricardo Martinelli governou o país de 2009 a 2014 e os seus filhos teriam recebido grana da Odebrecht e provavelmente como uma forma de, na verdade, mandar a propina para o presidente de forma oculta, digamos assim. E aí o Ministério Público Anticorrupção do Panamá, eles têm um Ministério Público Especial Anticorrupção, solicitou à Interpol a emissão de um pedido de detenção internacional dos 2 filhos do ex-presidente.
Risco de transbordamento de represa força retirada em massa na Califórnia.
Então, quem mandou essa notícia foi o nosso querido Luiz Renato Oliveira Perico, lá no grupo da chancelaria, que cerca de 180 mil pessoas foram evacuadas na região ao norte de Sacramento. Lembrando que Sacramento é a capital da Califórnia, né? Embora seja, sei lá, a décima cidade da Califórnia, óbvio, brincadeira, mas, né, Califórnia, a gente pensa Los Angeles, São Francisco, São Diego, mas a capital da Califórnia é Sacramento, onde está, inclusive, o time de basquete, um dos times de basquete que nunca venceu a NBA, e ao norte de Sacramento, a 75 km ao norte da capital, tem a reserva, a represa de Oroville, e ela estava transbordando por conta de várias semanas de fortes chuvas. O dique de 235 metros não corria o risco de se romper, porém era necessário fazer uma abertura de comportas para verter essa água que estava, poderia transbordar. No começo da semana, na terça-feira, o governo da Califórnia suspendeu a evacuação de mais pessoas e disse que as pessoas que foram evacuadas poderiam retornar às suas casas, porém ainda fica num estado de atenção, já que pode de libertar aí milhares de metros cúbicos de água por segundo, transbordando toda uma, quer dizer, transbordando, né, inundando toda uma região.
Bem, passemos agora para a coluna aberta, onde daremos um giro aqui pela vizinhança.
Coluna aberta.
Procuradores da Venezuela fazem operação em escritórios da Odebrecht.
Então, meu caro Matias, no caso, nós temos várias notícias ligadas à Venezuela. A primeira foi, né, quer dizer, duas delas são principalmente ligadas novamente à questão da Odebrecht e seu esquema continental de pagamento de propinas para vencer licitações e para fazer obras nos nossos vizinhos e não apenas no Brasil. As autoridades venezuelanas, na terça-feira, entraram nos escritórios da Odebrecht em Caracas. Segundo o comunicado do Ministério Público, a investigação visa esclarecer a situação e determinar se os projetos para quais a empresa foi contratada foram concluídos. No caso, isso está ligado ao fato de que a Odebrecht e a Braskem, em dezembro, se declararam culpadas em um tribunal nos Estados Unidos, né, de violação de violação de leis, pagando funcionários para garantir contratos em 12 países. A gente já falou disso, falamos aqui a lista dos países. E no caso, o Maduro disse que os responsáveis devem ser punidos por ele ter sido criticado por supostamente não estar agindo forte o suficiente. E aí, na quarta-feira, ontem, dia 15 de fevereiro, o Ministério Público venezuelano congelou as contas bancárias e os ativos da Venezuela, da Odebrecht na Venezuela. Foram congeladas contas bancárias, a Odebrecht está proibida de vender, comprar e taxar bens móveis e imóveis da sua propriedade. Então, a Odebrecht está congelada até que essa investigação seja concluída, para terminar a investigação de quem recebeu propina e se as obras foram terminadas, foram concluídas. Até agora, ninguém da Odebrecht na Venezuela foi preso, porém, jornalistas brasileiros, no caso da Record, Leandro Stoliar e Gilson Souza, foram detidos no sábado, dia 11, pelo Serviço de Inteligência Venezuelano no norte do país, por investigar a questão da Odebrecht na Venezuela. Segundo a Record, ambos foram liberados durante a madrugada, passam a noite em um hotel em Maracaibo e devem desembarcariam no Brasil na segunda-feira. Segundo a Transparência Venezuela, abro aspas, a Comissão do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional os deteve e os acompanhou até sua sede em Maracaibo para ter uma entrevista. Ao chegar, tiraram seus telefones celulares. A Transparência Venezuela exige sua libertação. Segundo a ONG, a Transparência Venezuela, os repórteres estavam coletando informações sobre uma ponte que foi construída pela Odebrecht no Lago de Maracaibo. E eles estavam acompanhados de dois ativistas venezuelanos e, segundo fontes ouvidas pela Record, o alvo da batida policial, digamos assim, eram os dois ativistas. E aí, quando eles viram que os dois eram jornalistas e estrangeiros, foram levados juntos. A Record ainda termina. A Record repudia essa atitude violenta e radical que fere a liberdade de imprensa e exige a imediata liberação dos profissionais e a devolução de todo o material apreendido. O Itamaraty foi acionado pela emissora e disse que desde o fim de semana estava em contato com as autoridades venezuelanas para obter a libertação dos jornalistas, quer dizer, a liberação, né? Não é nem libertação, porque eles não foram julgados ou condenados. E, no caso, os jornalistas brasileiros, eles foram, sim, liberados e chegaram no Brasil na segunda-feira, no caso. Muito provavelmente, não sei se já teve, né, mas a Record acho que vai fazer algum material sobre isso.
E a Record não foi o único meio de comunicação internacional que sofreu retaliação, né, do governo venezuelano nessa última semana.
No caso, o Maduro tirou a CNN em espanhol do ar, porque, né, e aí o Trump deve ter gostado dessa postura, mas enfim, a gente já vai falar um pouquinho dele. O governo venezuelano tirou a CNN em espanhol do ar porque ela fez uma reportagem sobre um esquema de concessão ilegal de passaportes a cidadãos do Oriente Médio. O Maduro disse que iria expulsar a emissora por manipular um assunto interno e, abro aspas, a CNN que não meta seu nariz na Venezuela, que fique bem longe, fora da Venezuela. A Comissão Nacional de Comunicações disse que a retirada do canal foi uma medida cautelar e apresentou e abriu um procedimento administrativo, já que verá o como proceder, o que vai acontecer. No caso, a CNN espanhol reagiu abrindo ao vivo o seu site em espanhol e o seu canal no YouTube. Ou seja, agora a CNN espanhol é transmitida ao vivo pela internet, aparentemente gratuitamente. E no caso, a reportagem, que se chamava Passaportes na Sombra, mostrou diplomatas venezuelanos supostamente cobrando milhares de dólares para conceder o passaporte venezuelano a cidadãos iraquianos, e incluindo uma pessoa que estaria ligada ao tráfico de drogas. A denúncia que chegou na CNN partiu do ex-conselheiro da Embaixada Venezuelana no Iraque, Misael Lopes, que trabalhou lá até julho de 2013. Segundo ele, apresentou uma denúncia aos seus superiores, incluindo a chanceler Delcy Rodrigues, mas não teve respostas. Então, ele enviou essa denúncia para a CNN via a Embaixada Americana em Madrid. Eu não sei se o ex-diplomata está na Venezuela ou está em Madrid, porém, uma das pessoas também beneficiadas por esse esquema seria um líder de um grupo do Hezbollah, e, além disso, o responsável por esse esquema seria o atual vice-presidente da Venezuela, o Tarek El Aissami, que teria inclusive articulado com as lideranças do Hezbollah esse passaporte falso para esse suposto líder poder se refugiar. Inclusive, o Tarek Al-Sami, na segunda-feira, teve impostas a ele, como pessoa, sanções do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Isso foi assinado pelo Trump. Segundo o Departamento do Tesouro, esse decreto é resultado de uma investigação de anos e que mostraria a participação dele no tráfico internacional de drogas. Outro venezuelano que também foi alvo de sanções é o empresário venezuelano Samarque Lopes, que é descrito pelos Estados Unidos como operador de lavagem de dinheiro, e essa medida atinge 13 companhias do Lopes, incluindo 5 companhias que são baseadas na Flórida. Eles agora estão proibidos de entrar nos Estados Unidos e cidadãos e empresas americanas estão proibidos de fazer negócios com a dupla. A Aissami, em nota, negou qualquer envolvimento com atividades criminosas e classificou a ação como sem fundamento e politicamente motivada. Além disso, o Trump recebeu na Casa Branca a esposa do Leopoldo Lopes, a Lilian Tintori, que a gente já mencionou várias vezes aqui, né? O Leopoldo Lopes é o principal líder da oposição radical, né, ao governo Maduro. Né? Nós temos ali o Capriles, que seria o líder da oposição moderada, e o Leopoldo Lopes, que seria o líder da oposição radical, ligado possivelmente, inclusive, a movimentos paramilitares e narcotraficantes, no caso, assim como supostamente o vice-presidente venezuelano. Ela foi recebida pelo Donald Trump, pelo vice Mike Pence, pelo senador republicano Marco Rubio, que é talvez a principal voz da dissidência venezuelana nos Estados Unidos, né? Ele que se põe como defensor das comunidades latinas contra movimentos socialistas e populistas, enfim, o Marco Rubio tem muito eleitorado de imigrantes cubanos, né? E parte da sua plataforma presidencial era sobre isso.
É, assim como a atriz de origem venezuelana, residente dos Estados Unidos também, a Maria Conchita Alonso.
E a Maria, eu lembrei agora, não sei porque, de um filme com ela, mas me foge a memória.
Ela fez Colors com o Robert Duvall, o Champagne e o Dan Tito.
Acho que era isso.
As gangues de Los Angeles dos anos 80.
E aí o Trump, ele tweetou, né, e a gente repete aqui, né, se tem uma coisa que é adorável no Trump é que você não precisa ler release de imprensa, você não precisa de porta-voz, o cara tá o dia inteiro no Twitter. E aí ele tweetou: a Venezuela deve permitir que Leopoldo Lopes, um prisioneiro político e marido de Lilian Tintori, que deixe a prisão imediatamente. E no tweet ele, inclusive, tagueia o Marco Rubio. Foi brother, deve ter arranjado uns seguidores pro Marco Rubio, porque tagueou ali, marcou a arroba. E a Lilian Tintori também tweetou, dizendo que agradece ao Donald Trump e ao Mike Pence, e expliquei a eles que na Venezuela existe uma ditadura que mantém seu povo sem comida nem remédios. O mundo está com o povo venezuelano. É inaceitável a ditadura de Maduro em pleno século XXI. Vamos resgatar a democracia. Já a Delcy Rodrigues, a chanceler venezuelana, criticou isso, considerando uma agressão de Trump. Enquanto o presidente Nicolás Maduro propunha lançar uma nova era de relações de respeito, Trump se solidariza com o chefe de ações violentas e dá apoio ao líder de ações sangrentas e inconstitucionais ocorridas em 2014 contra a paz e a estabilidade na Venezuela. É lamentável que os lobbies e as máfias de Miami, em cumplicidade com a oposição violenta, imponham a Trump políticas contra a Venezuela. Né? Essa situação, a questão do Leopoldo Lopes, ela é muito mais intensa e polêmica do que a questão do Capriles, né? Porque justamente o Leopoldo Lopes, ele é visto como um líder radical que ligado a grupos violentos. Então, o Trump se meter nesse assunto, de fato, talvez seja carregar um pouco nas tintas. E é bom lembrar que a gente não defendemos aqui o governo Maduro, a gente inclusive vive chamando ele de várias outras coisas, mas o Leopoldo Lopes também não é flor que se cheire. É importante deixar isso claro, que não estamos falando aqui de um cara que foi preso completamente, não sei, de uma forma completamente arbitrária, alguma coisa assim. O Leopoldo Lopes não é flor que se cheire. Ainda sobre isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Rex Tillerson, hoje, quinta-feira, teria pedido ao José Serra, chanceler brasileiro, que o Brasil coordene um esforço de nações sul-americanas para achar uma saída para a crise venezuelana. Eles se encontraram em Bonn, na Alemanha, como o encontro dos ministros de relações exteriores do G20, né, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O Serra disse, no caso, à Folha de São Paulo, por telefone, foi uma ótima conversa, o começo de um começo. Veremos, então, qual será o papel brasileiro nesse caso. Lembrando que, desde o período Dilma, o Brasil tentou... o início do segundo mandato Dilma, o final do primeiro mandato e o início do segundo, o Brasil tentou articular questões com a Venezuela, porém foi rechaçado inclusive pelo governo venezuelano. O Brasil fez censuras ao governo venezuelano. Na época já tinha o podcast Xadrez Herbal, então vocês ficam lá, podem ir lá dar uma olhada, baixar e ouvir. E finalmente, meu caro Matias, em relação à Venezuela, foi achada 25 toneladas de bolívares no Paraguai. E aí teve um monte de ouvinte que mandou essa notícia, ou pra gente comentar, ou então falando que até talvez o Maduro tinha razão naquela teoria da conspiração dele, de que tinha depósitos com bilhões de notas ao redor do mundo, até na Ucrânia, e que era uma conspiração dos Estados Unidos para sabotar a economia venezuelana. Aí o que acontece? Com a ajuda do nosso ouvinte Bruno Tenas, com a ajuda e inspiração dele, a gente fez aí um cálculo da grana que estaria no Paraguai. O que acontece? Segundo o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, uma nota de dólar pesa 1 grama. E segundo a polícia paraguaia, essa grana venezuelana estaria no Paraguai porque ela tem as dimensões e o papel muito similares ao dólar americano, então eles queriam falsificar dólares, eles iam, não sei, tirar tinta e imprimir por cima, não sei, alguma coisa assim. E aí, usando esse cálculo de se uma nota de dólar tem 1 grama e nós temos 25 toneladas de dinheiro venezuelano, se todas as notas forem de 50 bolívares, e não são, né, eram notas de 50 e de 100, mas se todas forem de 50, nós temos 375 mil dólares. Se todas as notas forem de 100, nós temos 750 mil dólares. Ou seja, é uma quantia que não paga a folha salarial de um clube grande de São Paulo de futebol do mês, quanto mais suficiente para destabilizar a economia de um país. Além disso, se 25 toneladas de papel saíram da Venezuela, foram parar no Paraguai, na fronteira com o Brasil, alguém sabia disso. Não dá para carregar 25 toneladas de papel no bolso, né? Então, tá com cara de ser muito longe de uma conspiração externa, mas com cara de ser algum esquema criminoso interno, ou então também não custa lembrar que a fronteira Brasil-Paraguai é uma das principais rotas de narcotráfico do continente, e essa grana também pode ser pagamento, ou parte de uma barganha, alguma coisa assim. O fato é, não dá para dizer, pelo menos por enquanto, que aquela teoria de conspiração do Maduro tem um pé na realidade, porque precisariam de muitos e muitos depósitos como esse para chegar numa quantia suficiente, crível, para desestabilizar a economia de um país. Eu cheguei até a tentar calcular esse valor em proporção ao PIB venezuelano, dá tipo 0,0000, uns 4 ou 5 zeros até chegar no 2. Ou seja, dá uma fração de fração de porcento. Então, fica aí, pelo menos é a minha tese, digamos assim, por enquanto, e ajuda o Bruno, agradecer ao Bruno pela ajuda com as contas, né, já que eu fiz história, não sei fazer conta.
E a crise venezuelana, ela se dá justamente pela não superação do modelo rentista da indústria do petróleo, né? Isso vem desde antes do chavismo, né? O chavismo tentou manter esse modelo, mas que se prova insuficiente, né? É curioso, né, que a Venezuela seja uma das maiores reservas, se não a maior reserva de petróleo no mundo.
É a maior.
E não consegue progredir, né? Independente do governo que tiver no comando. Por conta disso, eu recomendo uma entrevista que o meu colega, o Gabriel Brito, do Conexão Sudaca, fez em parceria com a Valéria Nader, lá no Correio da Cidadania, com a intelectual Margarita López Maia, ela que é de esquerda, então é uma crítica à esquerda do governo Maduro. A chamada, né, da entrevista é: em termos práticos, o governo de Nicolás Maduro se tornou uma ditadura. E ainda falando do Conexão Sudaca, outro podcast aqui da casa, nessa sexta-feira a gente entrevistará o sociólogo e consultor político Décio Machado, direto do Equador, para falar justamente das eleições que ocorrerão nesse domingo lá no país, aqui da região, né, ali do norte do continente.
Lembrando que a gente fala que o governo Maduro é uma ditadura já tem muito tempo, desde que ele mandou usar a arma letal contra manifestante. Então, e isso que você destacou, meu caro Matias, foi muito bom, é muito bom lembrar disso, que a Venezuela, né, ela está sentada literalmente na maior reserva de petróleo do mundo, mas ela faz basicamente 150 anos que a Venezuela e a Bolívia disputam o não honroso cargo de país mais pobre e desigual da América do Sul. Isso não é pouca coisa, né? Então, é um problema histórico da Venezuela.
E a Bolívia, que tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo também. Ficamos, então, agora com as efemérides da semana.
A semana na história.
16 de fevereiro de 1267, há 750 anos, era assinado o Tratado de Badajoz.
Esse tratado entre Castela e o Condado Portucalense ainda, de certo modo, né? Não dá nem para dizer que era Portugal de fato, mas reconhece, o Reino de Castela reconhece as fronteiras portuguesas, reconhece a autoridade do Condado Portucalense sobre a região do Algarve, então é de certo modo o embrião do Reino Independente, do Estado Independente de Portugal e suas fronteiras, como conhecemos hoje, na verdade, né? Então tá aí, 750 anos, aniversário redondinho de um tratado importante, inclusive, né, mas quem tiver entrado em história esse ano, certamente vai ver isso em aulas de Ibérica, especialmente se for com a Vera. Não sei nem se a Vera ainda dá aula, talvez ela já tenha aposentado.
Né? Já deve ter se aposentado, enfim.
A Vera, que, né, um caos aqui, meu caro Matias, né? Uma coisa fantástica, né? Você chega lá, né? Você calouro, entra na USP, né? Você fala, nossa, agora, né, tô no mundo da intelectualidade, agora, né, pô, sou a nata da nata da nata, né? Você entra na USP e você é treinado a se tornar um arrogante. Aí o que acontece? Na terceira ou quarta aula, ela pegou e ficou tipo 20 minutos falando no celular. Celular ainda era uma coisa incomum na época, né? E ela ficou uns 20 minutos falando com o celular tipo, durante a aula. Se tocou o celular, ela atendeu e ficou falando. E aí você olha e fala, acho que pode ser meio várzea também.
eu acompanho a relatoria. 12 de fevereiro de 1912, há 105 anos... Puyi abdicava do trono chinês.
O fim da dinastia Qing, né, o último imperador chinês, ou Tsing, né, muita gente fez essa observação quando a gente fez o Fronteiras sobre Taiwan. Mas o fim da dinastia Tsing e o início da República Chinesa, que ficaria desestabilizada por décadas, o que geraria inclusive as duas guerras civis chinesas, e na segunda guerra civil chinesa teremos a vitória do Partido Comunista, do Mao Zedong, mas está aí 105 anos desde que a China deixou de ser um império, uma monarquia.
15 de fevereiro de 1942, 75 anos atrás, Singapura se rendia ao exército japonês.
Então, primeiro, né, esclarecer os nossos ouvintes, né, que especialmente que nos ouvem desde o começo, desde o primeiro programa,
E paciência de vocês.
Que quase toda semana na história, né, nessa época, sempre tem alguma data da Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial tá fazendo, né, 70 anos, 75 anos e tal. Então acaba sempre tendo alguma coisa. E nesse caso, eu coloquei não por uma questão de interesse militar, alguma coisa assim, mas é porque a rendição de Singapura, que era uma posse britânica, ela foi a maior rendição da história britânica, em números envolvidos, né? Número de homens, de navios e tudo mais. Singapura era a principal fortaleza britânica na Ásia. O Churchill tinha garantido ao Roosevelt, inclusive, que Singapura jamais cairia, e deu 2 meses que ele falou isso, Singapura caiu. Então tá aí a maior rendição da história britânica, né? Que é um povo que se envolveu em muitos conflitos. Então é bastante coisa dizer isso.
Bem, e agora no Match, o Felipe vai falar da visita do Netanyahu à Casa Branca.
Match! Então, meu caro Matias, na quarta-feira, dia 15... o Trump recebeu na Casa Branca o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense. E o que acontece, né? O que gerou muita atenção da mídia foi que, ao ser perguntado sobre a chamada solução de dois estados, ou seja, um estado palestino e um estado israelense, o Trump disse que ele apoia a solução que os dois lados gostem. Né? Abro aspas. Estou considerando uma solução de dois estados, de um estado, e eu gosto da opção que os dois lados gostem. Posso viver com qualquer uma delas. Por um lado, muita gente interpretou que isso seria os Estados Unidos abrindo mão da solução de dois estados, que é a posição oficial do país nas últimas duas décadas, praticamente. Ele, inclusive, durante a coletiva dos dois líderes, ele disse que gostaria de ver a transferência da capital dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, um assunto polêmico, né, que inclusive foi o tema do primeiro especial do Xadrez Herbal sobre a importância de Jerusalém. Tá lá 3 horas de áudio para quem quiser ouvir lá no site do Xadrez Herbal, dá para baixar direto. Além disso, ele disse que os palestinos deveriam retroceder em seu ódio aos israelenses e, ao mesmo tempo, disse que gostaria de ver os israelenses conter um pouco os assentamentos e mostrar alguma flexibilidade nas negociações. No dia seguinte, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Nikki Haley, disse que os Estados Unidos mantêm a sua posição de que a solução é de dois estados, e disse que também estamos pensando fora da caixa. E, de fato, a declaração do Trump, ela não abre mão dessa posição histórica, né? Ela coloca outras possibilidades, demonstra a possibilidade de mudar essa posição na política externa dos Estados Unidos. Mas não significa que mudou essa posição em relação ao conflito palestino-israelense. Agora, o que acontece? Na mesma coletiva, o Netanyahu aproveitou a questão também, disse que ele não se preocupa, que ele acha que falar de um estado, dois estados, é uma questão de rótulo, não de conteúdo. Não sei exatamente o que ele pode ter tentado dizer com isso, porém ele disse as duas condições para essa questão da paz na região. A primeira foi que qualquer acordo de paz foi aceitável se garantir a Israel o controle total da segurança na margem ocidental do Rio Jordão. Lembrando que é justamente parte dessa margem ocidental é a região que se chama de Cisjordânia. É uma região em que a maioria da população é palestina, porém tem diversos assentamentos israelenses que são chamados assentamentos de segurança, justamente porque é a principal fonte de água doce, de água potável da região. Né? Lembrando, uma coisa que a gente já mencionou em outros programas, né, e é pertinente aqui, nós temos três tipos de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Os de segurança, que são os que foram feitos pelo Estado israelense lá na década de 60 ainda, justamente por conta da questão do Jordão. Os assentamentos econômicos, que são de pessoas que vão morar na Cisjordânia porque é mais barato, porque assentamentos que anteriormente eram irregulares, como a pessoa ela não tem a propriedade do terreno, da casa, né, uma escritura, digamos assim, você tem condições mais baratas, já que você pode, teoricamente, do ponto de vista legal, perder aquela casa a qualquer momento. E o custo de vida na região é menor também, em comparação com o restante da região, e com, por exemplo, Tel Aviv, com as cidades israelenses, as principais cidades israelenses. E, finalmente, os assentamentos ideológicos, que são as pessoas, os judeus, especialmente judeus ortodoxos, que vão para a Cisjordânia por questões ideológicas e religiosas, considerando que aquela terra, na verdade, se chama Judeia, e ela é parte da terra prometida por Deus aos israelenses, é parte da herança cultural arqueológica judaica, então para eles é um direito divino de estarem ali. E nesse teor, o Netanyahu ele fez um trocadilho, digamos assim, durante a sua pronúncia, que é um trocadilho que ele acaba inviabilizando, né, justamente a flexibilidade pedida pelo Trump, né, porque ele disse que assim como quem é da China é chinês, judeu é quem é da Judeia. Ou seja, ele está chamando a região que internacionalmente, que geograficamente é chamada de Cisjordânia, né? Por que o nome Cisjordânia? Né? Porque nós temos o Rio Jordão, e aí nós temos a Cisjordânia, a margem ocidental, e a Transjordânia, a margem oriental. O que era a Transjordânia, hoje se chama Reino da Jordânia, né? Que é um país árabe. Então ele usou o termo Judeia e colocando que, até do ponto de vista da formação da palavra, da etimologia, ela está ligada diretamente à nacionalidade, digamos assim, judaica, à cultura judaica, ao povo judeu. Eu disse nacionalidade judaica porque a gente vai entrar nessa questão sobre a nacionalidade israelense. E o que acontece? Nós temos três, né? Então, essas foram as notícias em relação à visita do Netanyahu. Além disso, na última semana nós tivemos a eleição na faixa de Gaza como o líder interno da faixa de Gaza, uma espécie de governador, né? ele não será o líder do Hamas. Ou ele vai representar toda a faixa de Gaza, ainda vai ter instituições acima dele, mas foi escolhido o Yahya Sanwar, que é um membro da ala militar do Hamas, né? Ele participou da fundação lá na final da década de 1980, ainda na época da primeira intifada. Ele foi preso pelas autoridades israelenses, ele foi libertado numa troca de prisioneiros recentemente. Ele é uma figura que desperta alguma polêmica, inclusive dentro dos movimentos palestinos, porque ele se tornou conhecido, e foi o motivo do seu aprisionamento, por matar palestinos suspeitos de colaborarem com Israel. Então nós temos aí uma, né, a gente mencionou isso no programa em que comentamos a aproximação do Fatah com o Hamas, né, o Fatah do Mahmoud Abbas. Nós tivemos nos últimos anos uma escalada da retórica e das ações israelenses no governo Netanyahu. A gente já comentou isso em vários programas, tem vários textos lá no Xadrez Herbal sobre isso, né? É um assunto sensível, então peço aos ouvintes, especialmente os ouvintes mais novos, né, que antes de eventuais comentários ou críticas, né, não dá para resumir todo esse assunto aqui em um bloco. E essa escalada da retórica do Netanyahu foi acompanhada de uma escalada especialmente do Hamas, né, que rachou com o Fatah, elaborou a sua, um governo próprio, basicamente, na faixa de Gaza, e tem crescido seu apoio perante a população palestina. Por que eu digo isso? Porque uma pesquisa que saiu na Reuters, algum tempo atrás, vou até checar aqui a data, saiu na Reuters no final de 2015, ou seja, uma pesquisa que, de certo modo, talvez ela já esteja um pouco obsoleta, né? Ela já tem um ano, basicamente. Uma pesquisa feita pelo Palestinian Center for Policy and Survey Research colocou que 51% dos palestinos se opõem a uma solução de dois estados, enquanto 48% apoiam. Só que esse dado nós já temos pesquisas mais recentes. A questão principal em relação a essa pesquisa que eu mencionei é que em 2014, quando perguntados qual a maneira mais eficaz para estabelecer um Estado palestino independente, 42% disseram que era ação armada e 29% disseram que era negociação. No início de 2015, ou seja, um ano antes dessa pesquisa que eu mencionei, que, repito, já tem um ano, o número era de 36% que apoiavam a luta armada. Então, ou seja, o número de pessoas que têm apoiado a luta armada, que têm apoiado a retórica, o discurso, o modelo mais ligado ao Hamas do que ao Fatah, tem crescido dentro dos Estados palestinos. Quando eu mencionei pesquisas mais recentes, nós já temos pesquisas agora do início de 2017, feitas pelo mesmo instituto, em parceria com a Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Tel Aviv fez as mesmas perguntas para 1.207 israelenses e o Palestinian Center for Policy and Survey Research fez as mesmas perguntas para 1.270 palestinos. No caso, os israelenses que responderam a pergunta eram, as perguntas eram tanto israelenses judeus quanto israelenses árabes. E essa pesquisa foi financiada pela União Europeia. Vamos lá. Na pesquisa, 59% dos israelenses apoiam a solução de dois estados, enquanto 44% dos palestinos apoiam a solução de dois estados. Cerca de 30% dos palestinos apoia a solução de um estado como uma confederação. E detalhe, dentre os judeus, dentre os árabes israelenses, mais de um terço, a maioria dos árabes israelenses, desculpem, apoia essa ideia da confederação. E enquanto 28% dos israelenses apoia a solução de um estado. Ou seja, a solução de um estado não confederado, a solução de apenas um estado. 86% dos palestinos não confiam em judeus israelenses, enquanto 71% dos judeus israelenses não confiam em palestinos. Então, principalmente, olha só, 51% dos judeus israelenses, 48% dos árabes israelenses e 68% dos palestinos concordaram com a frase: nada pode ser feito que é bom para ambos os lados. O que é bom para um lado é ruim para o outro lado. Os dados dessa pesquisa foram publicados no jornal Jerusalem Post, que é um jornal ligado mais aos setores mais conservadores da política israelense. Então, essa última frase ela é bastante importante, porque ela remete à questão de que normalmente as negociações para uma paz, as soluções para você chegar numa situação pacífica, em qualquer negociação, elas costumam, ou melhor dizendo, elas talvez precisem ser guiadas por um espírito de ganhos mútuos, um espírito de que ambos os lados precisam e podem ganhar da situação. A solução para a paz na Palestina, entre palestinos e israelenses, ela passa pela ideia de que a paz na região é um jogo de soma zero. Por quê? Né? Como as próprias pessoas que responderam a pesquisa disseram, né, a percepção popular é de que o que é bom para um lado é ruim para o outro e vice-versa. E mais ainda, porque é um jogo de soma zero? Porque o território é o mesmo praticamente. Né? O território que ambos... Você tem israelenses que reivindicam toda a região como Estado de Israel. Quando eu digo toda a região, é o atual Israel, Colinas de Golã, que é território sírio ocupado por Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. E, às vezes, incluindo até a Península do Sinai. Você tem a visão de alguns palestinos de que tudo ali deve ser a república, a nação palestina. Né? Falei república porque provavelmente seria uma república árabe, né? Não seria uma monarquia, mas, enfim, a nação palestina. Então, o território em disputa é o mesmo. Por isso, acaba se tornando um jogo de soma zero, mostrando a complexidade dessa questão. E aí, a gente, para fechar, até porque esse quadro já está bastante alongado, a gente tem que... Eu vou passar aqui, só lembrar para os nossos ouvintes, né, que as três soluções possíveis que existem. Né? A primeira, a menos proposta, a menos aceita, é a chamada solução de três estados, que é você basicamente retomar a situação de 67, em que a Cisjordânia é administrada, faz parte da Jordânia, e aí os árabes palestinos receberiam cidadania jordaniana, e aí a questão dos assentamentos, da presença israelense teria que ser negociada, e a Faixa de Gaza passaria ao controle egípcio, e aí seus residentes se tornariam cidadãos árabes egípcios. Como eu disse, essa solução é a menos proposta, porque ela coloca mais atores ainda, né, no problema. Né, ela coloca mais atores na negociação. Nós temos a solução de dois estados, que, ao menos hoje, em 2017, é basicamente o consenso internacional. É a posição brasileira, é a posição de diversos países pelo mundo, inclusive a Suécia, que a gente comentou recentemente, que foi o primeiro país, estando na União Europeia, a reconhecer o Estado palestino. Né? Nós temos outros países da União Europeia que reconhecem, mas o fizeram antes de entrarem na União Europeia, como é o caso da Polônia. E a posição, por exemplo, da Liga Árabe, né, que já fez a proposta de paz para Israel, lembrando que os principais países árabes não têm relações com Israel, né, principalmente a Arábia Saudita, por exemplo, que é a principal proponente desse projeto de paz, não tem relações oficiais com Israel. A solução de dois estados, ela é vista, ela é aceita pela autoridade palestina, pela nação palestina e por setores da sociedade e da política israelense. Eu digo setores porque, né, mencionei anteriormente, existem setores que não aceitam, assim como tem setores na Palestina que também não aceitam. Dentro dessa solução de dois estados, indo para a solução de um estado, nós temos um meio termo, que é a confederação, né? É você criar um estado com dois governos dentro, eventuais livre, trânsito livre, autonomias regionais. Então, por exemplo, cidades da Cisjordânia, que são de maioria palestina, e cidades e assentamentos israelenses, você poderia ter ali uma diferença de autonomia de autonomia regional, uma diferença de modelos de governo. Né? Lembrando que as principais cidades da Cisjordânia são cidades palestinas. Né? Belém, Hebron, Jericó, Nablus, Calquília. Na Cisjordânia, o que nós temos são assentamentos e principalmente presença militar israelense. No caso, aí, como eu disse, isso é meio termo, e finalmente temos a solução de um estado. Que aí poderia ser um estado binacional, apenas um estado, enfim. Que é basicamente você transformar toda a região, o que era o antigo mandato britânico, que foi dividido pelas Nações Unidas, como apenas um país. Isso tem defensores e críticos de ambos os lados. E aí nós temos um problema. Os principais proponentes dessa solução são os árabes israelenses, porque eles já são árabes, né? Eles são etnicamente árabes, né? E já vivem dentro do Estado de Israel. Lembrando que no Estado de Israel, por exemplo, toda a documentação oficial, qualquer coisa, você tem que ter publicação em árabe. Árabe é um dos idiomas oficiais do Estado de Israel, embora as suas leis fundamentais estejam em hebraico. Essa solução também é proposta especialmente por judeus laicos, digamos assim. Só que, qual é o principal problema para o Estado de Israel, para os judeus em relação a isso? E depois a gente vai falar também da principal crítica do lado palestino, né? Repito, nós temos pessoas muito boas que defendem essa ideia. Uma delas, durante muito tempo, foi o Edward Said, né, um intelectual palestino, ele defendia essa solução de um Estado para duas nações, justamente porque ambos os povos dividiriam a mesma região, né, dividem os seus laços culturais e demográficos com a região. Porém, para boa parte dos judeus, o principal problema seria que Israel tornaria-se, primeiro, um país onde os judeus seriam a minoria, né? Minoria, no caso, numérica. Segundo, lembrando que, nas leis fundamentais de Israel, o Estado de Israel é declarado como um Estado judeu. Não é um Estado para os judeus, é um Estado dos judeus. É um Estado judeu. Por isso que as datas religiosas, os costumes religiosos judaicos são lei em Israel, na maior parte do caso, né? A questão de você não ter funcionamento público durante o Sabá, as padarias não poderem funcionar durante alguns períodos em que você não pode ter o consumo de alimentos fermentados, segundo as leis judaicas. Então, como isso seria? Os árabes viveriam sob um Estado judeu? Ao mesmo tempo, o Estado judeu deixaria de ser um Estado judeu, já que a maioria da população seria, então, árabe. E, finalmente, né, você tem uma questão que remete ao sionismo lá do século XIX, né, o sionismo do Herzl, que é os judeus, segundo essa teoria, né, os judeus são um povo, uma identidade nacional, e eles, por isso, teriam direito ao seu autogoverno, à sua autodeterminação, teriam direito a terem o seu lar nacional, inclusive como uma forma de se proteger e se defender de perseguições e agressões, enfim, que o catalisador da criação do Estado de Israel foi justamente, né, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse Estado, os judeus teriam então direito, pela autodeterminação, a um país próprio, a um Estado próprio. E, ao tornar esse país um Estado binacional, você enfraqueceria uma das ideias fundamentais do sionismo. E, ao mesmo tempo, para os palestinos, muitos dos palestinos temem que, num Estado, um único Estado binacional, uma confederação, enfim, mas apenas um Estado, os israelenses teriam, como acontece hoje, né, a proeminência em relação à economia, às forças armadas. Então, os árabes, apesar de serem uma maioria, poderiam se tornar cidadãos de segunda classe nesse Estado, né? Muitas vezes é feita comparação por parte de críticos dessa ideia de que os palestinos se tornariam alvos de uma situação parecida nessa solução de um Estado, de um único Estado, com o do Apartheid na África do Sul, em que a maioria numérica, mesmo sendo a maioria numérica, é um cidadão de segunda classe. E quem resumiu isso, esse dilema, ao defender a solução de dois estados na sua despedida do cargo, foi o John Kerry, né, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, que no final de 2016 disse que a solução de dois estados é o único caminho para a paz para israelenses e palestinos e que um estado único seria ou um estado democrático ou um estado judeu. Ele não teria como ser os dois. Por quê? Porque, justamente, porque democraticamente a maioria da população seria árabe, seja árabe israelense, seja palestino, então você acabaria progressivamente enfraquecendo o caráter judeu desse Estado, que é uma preocupação que existe hoje nos principais movimentos conservadores israelenses, nos principais movimentos, nos partidos ortodoxos, por exemplo, né? Porque a taxa de fertilidade entre os palestinos e os árabes é maior, porque você tem uma crescente presença de árabes palestinos no parlamento israelense e que para eles é visto como uma ameaça esse caráter judeu do Estado israelense. E só para finalizar, né, nós temos ainda duas outras questões que são bem fora da curva, são apenas suposições, que é a primeira, de que o Netanyahu estaria se articulando com o Al-Sisi, o presidente barra general barra ditador do Egito, para propor um Estado palestino na Península do Sinai, ou seja, novamente um deslocamento forçado de pessoas para outra região e ali seria estabelecido o Estado palestino, numa região que hoje é extremamente pobre, e seria até, inclusive, segundo Al-Sisi, uma forma de colonizar, entre aspas, né, essa região. E eu digo segundo Al-Sisi, na verdade, segundo fontes que dizem que o Al-Sisi defende essa ideia, né? Ou seja, o Al-Sisi publicamente não mencionou esse assunto ainda, não falou nada disso. E, finalmente, tem a questão do chamado Estado da Judéia, que é um movimento, digamos assim, de alguns ortodoxos judeus que vivem em assentamentos na Cisjordânia, que afirmam que, caso o governo israelense determine que eles saiam dali, ou caso alguma negociação internacional determine que eles saiam dali, eles vão unilateralmente declarar independência, declarar a criação de um Estado da Judéia, que seria inclusive um Estado possivelmente governado pelas leis judaicas, seria um Estado ortodoxo, e se recusariam a sair dali. Então, repito, tentei dar aqui um panorama abrangente de todas as propostas que existem, do que significam essas frases do Trump, do que significam as declarações de Netanyahu, a eleição do Hamas dentro de Gaza, e a questão de ser uma negociação de paz que é visto como um jogo de soma zero, o que não costuma levar a muitas coisas de forma pacífica, né? O jogo de soma zero, ele normalmente é uma postura mais militarista, belicista, do que de negociação. A negociação tem que, né, justamente partir de quem ambos podem ganhar, ou então ambos podem perder pouco, digamos assim, em compensação com o que podem ganhar. Então veremos o que pode acontecer, e é isso, esse panorama sobre Israel, Palestina e os Estados Unidos.
Ainda em Washington, a gente segue para o chat. Check. Trump diz que conselheiro caiu após vazamentos criminosos da imprensa.
Então, meu caro Matias, né, para alegria ou desespero dos nossos ouvintes, novamente aqui vamos falar do governo dos Estados Unidos, e hoje especialmente do governo dos Estados Unidos e sua relação com a Rússia. Por quê? Né, o que aconteceu, né? Ao que se referia a manchete, né, que você nos narrou, nos trouxe tão bem, que era para ser justamente um clickbait, deixar o pessoal, né, nossa, o que aconteceu? Conselheiro de Segurança Nacional, ou melhor dizendo, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, o Michael Flynn, ele renunciou ao cargo ele era um general do Exército dos Estados Unidos. E ele renunciou ao cargo após apenas 24 dias como conselheiro de segurança nacional, e se tornou, então, a pessoa que ficou menos tempo nesse cargo na história. Por que ele renunciou? Porque, no caso, e aí vai vir, inclusive, a discussão entre, né, principalmente entre partidários e críticos do Trump, sobre a validade, a qualidade ou não da imprensa dos Estados Unidos. Né? A imprensa dos Estados Unidos conseguiu, e quando eu digo imprensa dos Estados Unidos, estou dizendo especialmente New York Times e CNN, conseguiram conversas entre o Flynn e o embaixador da Rússia nos Estados Unidos. O que é aí que acontece? As conversas entre ele e o Sergei Kislyev, elas são transcrições, não são os áudios, né? Ainda não chegaram no nível de refinamento da nossa imprensa, que publica os áudios, mostraram que o Flynn e o embaixador discutiram a possibilidade do governo Trump tirar sanções contra a Rússia e seus nacionais e, eventualmente, reconhecer a posse russa da Crimeia. Aí, em sua carta de renúncia, o Flynn disse que ele forneceu informações desorientadas, né? Em outras palavras, ele mentiu para o vice-presidente Mike Pence. Por quê? Porque o Mike Pence, uma semana antes, veio publicamente defender o Flynn e negou que ele tenha qualquer discussão sobre sanções com o Kislyev, o embaixador russo. E aí o Flynn teria, né, que teria dito pro Pence, né, que não tinha nada disso. E aí, na sua carta, ele diz: infelizmente, devido à rápida velocidade dos eventos, eu, sem querer querendo, né, ele inadvertently, né, ele inadvertidamente brifou, né, para ficar num anglicismo que muita gente usa hoje, o então vice-presidente eleito, porque essas conversas foram antes da posse, tá? No caso não tenha deixado claro para os nossos ouvintes. Brifei o então vice-presidente eleito e outros com informações incompletas sobre as minhas ligações telefônicas com o embaixador da Rússia. Eu sinceramente pedi desculpas ao presidente e ao vice-presidente e eles aceitaram o meu pedido de desculpas. Interinamente, quem vai assumir a pasta é o Kate Kellogg, que vai ser, por enquanto, é interino, né? Então, quando confirmarem quem vai ser o nome, se eventualmente for ele, a gente comenta mais da biografia, eventualmente, de quem for ficar. E, muito provavelmente, vai ser ou o David Petros ou o Robert Harvard. O David Petros, inclusive, ele é uma figura já conhecida do público, porque ele fez muitas críticas a Hillary durante a campanha e ele chefiou a CIA em operações, inclusive, no Afeganistão. Né? Ele, inclusive, na época teve uma certa polêmica porque ele fez declarações que iam contra as orientações da presidência, o Petros. Caso, espero que eu não esteja falando o nome dele errado. Aí o Trump, por ocasião justamente da visita do Netanyahu, disse que o Flynn foi tratado de maneira injusta pela mídia, ou pelo menos o que eu chamo de fake news em muitos casos, e papéis têm sido vazados da inteligência. Coisas têm sido vazadas. É uma ação criminal, um ato criminal, e já vinha acontecendo por um bom tempo antes de mim, mas agora está acontecendo mais. Ou seja, é curioso que eles estão condenando o vazamento das conversas, não as conversas em si. O próprio Flynn, na sua carta de desculpas, né, na sua carta de renúncia, disse que tinha, sim, conversas por telefone com o embaixador russo. A questão da renúncia dele não é porque essas conversas foram divulgadas. é por ele ter mentido para o vice-presidente sobre essas conversas. E aí o que acontece? O jornal Washington Post disse que em janeiro o Departamento de Justiça alertou a Casa Branca que o general tinha essas conversas com a Rússia e que ele poderia, isso são palavras do Washington Post, tá? Não são nossas, poderia estar vulnerável à chantagem por Moscou. Melhor dizendo, são palavras do Washington Post que supostamente são palavras do Departamento de Justiça para a Casa Branca. Então, a Casa Branca teoricamente já saberia, aí chegaram para ele e falaram, e aí, você está conversando mesmo com o embaixador russo ou não? Ele falou, não, que isso, só estou batendo um papo aqui, discutindo o bolão da empresa. E aí, quando chegou na imprensa o real conteúdo dessas conversas, ele foi pego na mentira e pediu a renúncia. Daí, isso não quer dizer, ainda, pelo menos, no mínimo, né, de que nós temos aí aquela conspiração russa para a eleição do Trump. Porém, o fato é, nós temos um cara de altíssimo ranking, né? Estamos falando de um general 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos e que era conselheiro de segurança nacional, com ligações diretas com a Rússia, fazendo uma negociação com o embaixador russo, né, dizendo que, olha, fica calmo, fica na sua, que talvez o Trump reveja aí a questão das sanções e tudo mais. Então, assim, isso não quer dizer ainda que existe toda aquela conspiração, mas é uma ligação concreta, essa ligação já é provada, essa ligação não é fake news. Aí o Trump foi lá e tweetou, né, a verdadeira história aqui é porque há tanto vazamento ilegal saindo de Washington. Esses vazamentos vão acontecer enquanto eu estiver negociando sobre Coreia do Norte, etc., né? E a gente vai falar um pouquinho mais de Coreia do Norte no próximo bloco. Porém, no caso da Coreia do Norte, ela fez um teste de míssil nessa semana, né? Então, assim, essa é a principal questão, né? Que o Washington Post, Associated Press também, dizem que a Casa Branca sabia dessas ligações do Flynn com o embaixador russo, porém não teria feito nada e teria acreditado nas palavras dele até esse assunto chegar na imprensa. Lembrando que também tem outra denúncia da imprensa americana, aquela ainda não comprovada, de que o Trump tinha contato constante com pessoas do governo russo em geral. O Flynn, antes disso, ele chefiou a Agência de Inteligência de Defesa no governo Obama e ele serviu por 33 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí, nós temos aqui também a suspeita agora, por conta da renúncia do Flynn, de que outros secretários, de que outros membros do governo e pessoas próximas ao Trump também tivessem conversas parecidas. Segundo o Trump, isso é uma tentativa de cover-up, né? de acobertar a derrota da Hillary por veículos de imprensa abertamente pró-democratas. Porém, agora você tem outras suspeitas sobre outros membros do gabinete russo, né? O caso mais famoso que já tinha suspeita e que agora muito provavelmente um monte de gente vai cair matando é o caso do Paul Manafort, que foi o líder de campanha do Trump. Ele esteve na Ucrânia, ele participou de negociações em relação à Ucrânia, ele participou de negociações com o governo do Yanukovych, que a gente mencionou inclusive algumas semanas atrás, acho que no programa da eleição do Trump, na verdade. E o Manafort disse, não, quando eu trabalhei pro governo Yanukovych, era outro contexto, era outra coisa, não tinha nada a ver com o que está acontecendo agora. Então é bastante complicada o que está rolando agora, porque essas acusações agora elas ganham substância. Elas deixam de ser apenas acusações. Agora a gente tem um cara de altíssimo nível que confessa esse tipo de conversa e renuncia. E você tem agora também a imprensa, e talvez inclusive, né, por ter os brios mexidos, né, por ser chamada de fake news pela presidência do país, agora os caras estão batendo ainda mais em cima. E aí tem outro aspecto do governo Trump com a Rússia. Quer dizer, na verdade, antes da gente ir para isso, nós tivemos outra baixa no gabinete Trump. Por quê? O que foi apontado pelo Trump para assumir o Departamento de Trabalho, o Andrew Pusder, ele retirou o seu nome ontem, ou seja, ele sequer foi avaliado pela comissão do Senado, depois que 4 senadores republicanos anunciaram que não votariam a favor dele. Por quê? Porque ele é o dono de uma rede de fast food chamada CKE e ele é acusado por diversas pessoas de... Olha só, ele é assim indicado para o Departamento de Trabalho. Ele é acusado por diversas pessoas de criar ambientes de trabalho nocivos, de casos de insalubridade. Ele se opõe abertamente a questões como salário mínimo e defende uma maior automação do ambiente de trabalho. E aí, o que aconteceu? Saiu novamente na imprensa que ele, apesar de ser parte do discurso, ele adotar parte do discurso Trump, ele teria uma imigrante irregular como empregada doméstica. E aí os conservadores passaram a bater nele também pela contradição, né, do cara falar, ah, não, quero empregar americanos. E tá lá empregando uma imigrante irregular. E aí, segundo novamente o Washington Post, 12 senadores republicanos, até 12 senadores republicanos, poderiam votar contra o seu nome. E por quê? Porque uma ex... E também tem outra coisa. Uma ex-esposa dele, do Pusder, em 1990, foi no programa da Oprah, na época o Oprah Winfrey Show, né, antes da Oprah ser a bilionária que é hoje, acusando o Pusder de abuso. E aí isso, obviamente, voltou à tona, né, porque a internet não perdoa. Então o programa da Oprah de 1990 tá na internet.
A internet não esquece.
Exatamente. Então aí ele renunciou à indicação. E aí o presidente Donald Trump indicou o jurista Alexander Acosta, formado em Harvard e que fez parte do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas durante a administração George W. Bush, para ser o indicado. E ele, caso seja aprovado, será o primeiro hispânico a ter um cargo no alto escalão do governo Trump. Né? E aí, ou seja, aí nós temos duas baixas dentro do gabinete Trump, uma baixa concreta e uma da nomeação, e uma delas envolvendo a questão da Ucrânia, da relação com a Rússia. E aí o que acontece? Por conta justamente do G20, que a gente mencionou anteriormente, o Rex Tillerson, atual secretário de Estado dos Estados Unidos, se encontrou com seu equivalente russo, o Sergei Lavrov, em Bonn, na Alemanha. O Tillerson, abro aspas, na medida em que buscamos interesses em comum, esperamos que a Rússia honre seus compromissos sobre o Acordo de Minsk e tome ações para reduzir a violência na Ucrânia. Ou seja, ele cobrou, digamos assim, a questão do leste ucraniano, porém não mencionou as sanções ou a questão da Crimeia. Isso é importante. Ele mencionou o conflito no leste ucraniano, ali a bacia do Don, cidade de Donetsk, cidade de Lugansk. Para quem quiser entender melhor o que acontece na Ucrânia, nós temos 2 programas do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Ucrânia. Lembrando que é um programa sobre história, né? O futebol é um pano de fundo, é o fio condutor, é um tempero. Então, assim, ele cobrou o Lavrov pessoalmente sobre o conflito no leste ucraniano. Só que, por outro lado, autoridades dos Estados Unidos disseram que Moscou interrompeu o Tratado de Controle de Armas que foi assinado em 1987. Por quê? Em 1987, o governo Reagan e o Gorbachev assinaram o acordo para o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que baniu mísseis com ogivas nucleares de alcance intermediário. Por quê? Porque esse tipo de míssil era um míssil que você exige que você coloque ele numa região perto do seu inimigo. Então aí os americanos colocaram mísseis na Turquia, os russos colocaram mísseis em Cuba e o mundo quase explodiu. Então, olha, a partir de agora a gente só fica com míssil balístico intercontinental ou então armamento nuclear tático, que é o armamento nuclear de curto alcance. Só que, o que aconteceu? Em 2014, nós tivemos um teste de um míssil de cruzeiro russo, que é chamado pelos americanos de SSC-X8, que é uma evolução do modelo RK-55 soviético, porque os russos testaram esse míssil com a justificativa de que seria um míssil de cruzeiro. Porém, os russos teriam feito um teste clandestino recentemente usando esse míssil saindo de terra. Aquele teste foi num submarino, tá? Importante deixar claro. Tem um texto lá no Xadrez Verbal sobre isso. Esse teste foi feito de um submarino, porém, algumas semanas atrás, os russos teriam feito testes dessa arma de uso terrestre e ela poderia levar ogivas nucleares. E mais ainda, eles teriam colocado esse míssil de cruzeiro justamente na região fronteiriça com os estados bálticos, inclusive no enclave de Kaliningrado, que fica no meio da Polônia e a região mais militarizada do mundo. Então a Rússia estaria violando esse acordo de 1987. Obviamente, o Kremlin negou, disse que a Rússia segue comprometida com seus acordos internacionais, inclusive no tratado em questão, e que o Ministério de Relações Exteriores russo vai elaborar um documento detalhando o status das atividades relacionadas ao INF, né, que é o acordo nuclear. Lembrando que, no caso, toda vez que os russos fizeram testes de armamento, isso é importante deixar claro, quando russos, americanos, quando todo mundo testa míssil, avisam a comunidade internacional, justamente para evitar a interpretação de que seja um ataque. O único país que atualmente não faz isso é justamente a Coreia do Norte. Inclusive, foi muito famoso um caso no início da década de 90, quando estudantes suecos lançaram um foguete caseiro, assim, só para um satélite de universidade, alguma coisa assim, e os soviéticos detectaram e ficaram com receio de que fosse um míssil nuclear, né? Porque ninguém avisou que teria um teste, alguma coisa assim. Então, assim, as relações entre Rússia e Estados Unidos, se por um lado elas parecem indicar aquela coisa, aquela conspiração, né? Que por enquanto é uma teoria da conspiração só, bom deixar claro. Enquanto elas indicam aquela conspiração promíscua, né? De que os russos elegeram Trump, por outro lado, ela tá azedando. Né, já teve uma troca de palavras um pouco mais ríspida por conta da Ucrânia, embora não tenham falado da Crimeia, e você tem agora essa acusação de que a Rússia estaria violando um acordo de 87 e desenvolvendo um novo tipo de arma nuclear de médio alcance, o que seria ilegal. Não que isso vá fazer, aí o nosso ouvinte pode se perguntar, mas qual é a diferença, já que você tem mísseis balísticos no mundo suficientes para destruir o mundo várias vezes? Que o míssil de curto alcance, o míssil de médio alcance, você não tem tempo de reagir. Então, se você coloca um míssil desses de médio alcance ali em Kaliningrado, esse míssil chega em Berlim antes dele, na hora que ele é detectado, praticamente. Ele chega em Berlim em questão de minutos, enquanto um míssil balístico intercontinental, só quando os silos desses mísseis são ativados, já dá para detectar por satélite. É um processo de lançamento que demora, é que nem lançar um foguete. E até o míssil chegar no alvo, você ainda tem um tempo pequeno, mas existe um tempo de interceptação. A diferença na prática é essa. Um míssil de médio alcance cai na sua cabeça, você nem vê de onde veio. Então, vamos ver aí qual é a das relações entre Estados Unidos e Rússia aí com o nosso querido Donald Trump.
Que foi apelidada de Agent Orange pelo Busta Rhymes durante uma apresentação no último Grammy nesse final de semana. Por enquanto, para mim, é o melhor apelido até então.
O Grammy que foi injusto com a Beyoncé, vamos deixar isso claro. Beyoncé deveria ter ganho o melhor álbum. A própria Adele reconheceu isso. Essa é a treta internacional da semana.
É, e também tá aberta, né? Acho que todas as cerimônias e entregas de prêmios nesse começo de ano vão ter um tom bastante político, por questões óbvias. Vamos passar agora para a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Pessoal, tudo bem? Bom, vamos voltar hoje, né, à nossa coluna semanal sobre economia. E hoje eu vou tratar de um assunto bem econômico, o que pode parecer muito esquisito para vocês, já que toda semana eu estou aqui garantindo que todas essas agendas sociais de políticas públicas que eu trago são estritamente econômicas, analisadas à luz da teoria econômica e que, portanto, eu falar que hoje é muito econômico seria paradoxal. Na verdade, eu estou falando isso, fazendo uma brincadeira, obviamente, porque hoje eu vou falar sobre um assunto que toca muito as nossas vidas individualmente, localmente, nacionalmente e globalmente. Eu vou falar sobre a cobrança de impostos e uma decisão que os suíços realizaram recentemente. Bom, acontece o seguinte, nossa primeira tarefa é fazer uma pequena introdução utilizando o que recentemente aconteceu no nosso país e no meu caso aqui no estado do Rio de Janeiro, um pouco da explicação do porquê que deu tão errado e relacionando com a decisão dos nossos amigos no Velho Continente. O fato é que, nos últimos anos, tanto o governo nacional quanto o estado do Rio de Janeiro concederam inúmeros benefícios fiscais. No governo nacional, a gente teve a figura das desonerações, em especial da folha de pagamento, e aqui a gente também teve aqui no Rio de Janeiro, uma série de isenções fiscais, bem caricatas em alguma medida, né? Passou muito no noticiário as isenções para joalheria, boate. E, bom, quando você pensa em incentivo fiscal, você tem uma série de análises para fazer. Desde a relação do bem, então, o bem que eu digo, o bem físico, né? Do que você está dando isenção fiscal? Qual é o produto que você está dando isenção fiscal? Quando você fala isso, você tem que analisar, por exemplo, quão sensível é o consumidor ao consumo daquele bem. Se ele for insensível, dificilmente qualquer alteração de preço vai fazer com que ele deixe de consumir aquele bem. Então, a isenção fiscal aí, que seria no sentido de reduzir o preço e dinamizar esse mercado, não faz muito sentido. Mas você pode falar também, mas peraí, Vivian, pode não ser na redução do preço, mas pode ser no incentivo do cara ficar no estado e gerar emprego. Bom, aí a gente pode fazer uma segunda análise. Pensa o seguinte, se um governo dá incentivo fiscal, o que ele está fazendo? Ele está perdendo a capacidade de arrecadação dele. Então, naquela economia que ele tem que fazer e que passa muito nos noticiários, o famoso superávit primário ou resultado primário, que não necessariamente é positivo, não necessariamente é superávit, que é o tributo menos o gasto do governo, ele está reduzindo essa parcela. Então, se ele está diminuindo a arrecadação tributária. Mas aí você pode dizer, bom, mas ele pode compensar isso com diminuição de gasto. Pode, mas também fica um contrassenso, porque se, afinal de contas, ele está fazendo uma política, como a gente chama, fiscal expansionista, reduzindo a sua arrecadação tributária, ele vai compensar isso gastando menos? Enfim, né? É um pouco fora de propósito, ou pelo menos inconsistente em termos de direcionamento de política econômica. Mas, vamos lá, reduziu a arrecadação tributária, deu as suas desonerações, as suas isenções fiscais. Quando ele faz isso, ele está dizendo que a capacidade de pagamento que ele tem em termos de dívida pública reduziu, porque, afinal de contas, a economia que ele tinha que fazer para pagar reduziu, né? Ele reduziu a proporção do que ele gera de receita. O tributo nada mais é do que a fonte de receita do governo. Bom, se ele reduziu essa capacidade, ele tem duas chances, ou aquela primeira que eu falei, e aí não faz sentido, porque são políticas dissonantes, né? Mas pode fazer, enfim. Ou então, ele vai ao público e faz, e em termos, né, mais básicos, ele pede ajuda. Vamos dividir essa dívida comigo? Né? Eu posso tomar mais empréstimo, né? Passo pelo Tesouro primeiro e divide essa dívida com o público. Ora, se é um governo que está revelando uma capacidade menor de pagar essa dívida, quem topar dividir essa dívida com ele vai querer um prêmio maior por isso, não é verdade? Você está apostando em algo mais arriscado do que era anteriormente. Esse prêmio é a famosa taxa de dos juros. Então, em geral, o resultado que você tem disso é um aumento da taxa de juros, né? Pelo menos em termos breves. Bom, se você aumenta a taxa de juros, essa taxa de juros maior circulando pela economia é a taxa de juros que você pediu o seu prêmio maior por dividir essa dívida com o governo, mas é a taxa de juros maior para o empresário tomar a decisão de investir. E se a taxa de juros está maior, muito provavelmente ele não vai tomar essa decisão de investir ou vai reduzir o investimento, porque o investimento dele está mais caro. Então, aquela promessa de você aumentar a produção, a geração de emprego, ela não necessariamente vai ser cumprida, porque, afinal de contas, pelo funcionamento natural do mercado, esse cara não vai tomar a decisão num ambiente mais caro e, em alguma medida, mais incerto. Bom, então, o resultado que a gente viu dessa forma de análise, né, dessa forma de análise que eu estou propondo para vocês, é a redução da produção, no limite, a redução do emprego. Então, vamos lá, você queria dinamizar por um lado, mas você acabou gerando um efeito completamente contrário e, enfim, você pode, na verdade, até ter um efeito contrário mais intenso ainda. E isso a gente está vivendo nos últimos anos aqui no Brasil e também mais intensamente ainda aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, passada essa análise, né, agora que a gente já fez essa análise, o que os suíços fizeram? Na Suíça, vigorava um regime de que as empresas suíças, né, nacionais, no caso da Suíça, têm uma alíquota de, em média, 24%, ao passo que as multinacionais têm aí um benefício e têm uma alíquota média de 11%, um pouco mais de 11%. E foi solicitada uma adequação às normas propostas pela OCDE, que levariam essa carga tributária para 13%. Mas ainda assim, com benefícios bem significativos frente às empresas nacionais, com até uma chamada de atenção do Partido Socialista Suíço, de que ainda assim você teria uma perda de, em média, 3 bilhões de dólares na manutenção desse tipo de benefício fiscal. E aí você está falando de uma perda direta de arrecadação, né, de receita, fora esses efeitos da historinha que eu contei. O fato é que, na verdade, essa proposta que foi levada a plebiscito na Suíça foi rejeitada por 60% dos suíços, né? O que, teoricamente, é um pouco estranho para os nossos ouvidos. Bom, a conclusão disso tudo é que talvez, né, a gente tenha mais semelhança com os nossos amigos do que a gente pensava. Então, a proposta que é analítica de hoje é a gente comparar um pouco da situação que a gente está vivendo aqui no Brasil em função de decisões econômicas tomadas e o que acabou de ser votado na Suíça, por exemplo. É claro que a gente pode fazer várias considerações, uma análise mais detalhada, uma investigação mais detalhada sobre essa decisão, porque multinacional em um país, de fato, gera emprego, de fato, te dá mais acesso a bens que talvez você não tivesse, se você não tivesse tido essa abertura, mas aí, pelo menos com relação à arrecadação, a gente aqui no Brasil não tem das experiências mais favoráveis. Enfim, falei bastante hoje, mas era só uma pequena provocação que eu queria deixar para vocês com relação a essas comparações que a gente, em geral, faz depreciando aqui o Brasil com relação aos países mais desenvolvidos, em especial países como a Suíça, Suécia e os nossos amigos mais abastados.
Ficamos agora com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última terça-feira, dia 14 de fevereiro. Crise do lixo faz Líbano contratar caçadores por segurança de aeroporto.
Então, no caso, a gente, né, alguns programas atrás a gente falou da crise do lixo do Líbano. E o que acontece? Em Beirute, né, que é o aeroporto internacional do Líbano, né? O Líbano é um país pequeno, então Líbano, Israel, Jordânia, tem apenas um aeroporto de grandes proporções. O aeroporto do Líbano contratou caçadores por causa do lixo. E aí nosso ouvinte pode fazer uma cara, né? Nossa, esses caras estão muito loucos enquanto estão gravando o programa, né? Por quê? Porque tem um lixão gigantesco perto do aeroporto, e esse lixão gigantesco atrai gaivotas, urubus, sei lá, outros tipos de pássaro. Então, o governo do Líbano, para tratar desse problema, em vez de solucionar a crise do lixo, que perdura, embora em menor grau, já que as pilhas de lixo de 4 anos atrás ainda existem, é bizarro isso, né? Hoje tem a coleta de lixo, uma época nem chegou a ter coleta, mas a pilha, os lixões estão lá. Então, para lidar com isso, passou a contratar caçadores para abater os animais, que, lembrando que se um urubu bater de frente ou entrar numa turbina, um pássaro de largo de grande porte, né? Bater num cockpit ou entrar no motor de um avião pode dar um problema seríssimo. Então tá aí, a crise do lixo continuando no Líbano, e quem paga são as gaivotas.
Ainda na última terça, governo da Malásia confirma que irmão de Kim Jong-un foi assassinado.
Então, meu caro Matias, muitos ouvintes mandaram essa notícia, né, pra gente, lembraram da gente. Aí, inclusive, né, muitos ouvintes podem reagir: poxa, essa devia ter sido uma das notícias dos blocos principais e tal. E eu concordo plenamente em relação à importância. Porém, como não é de se estranhar, não tem muita informação disponível, né? Então, assim, o que acontece? O Kim Jong-nan, o irmão do Kim Jong-gordinho, embora o Nan também seja gordinho, inclusive na foto que foi divulgada oficial, ele tá usando uma boina, né? E o que acontece? Se você já assistiu Simpsons, aquele episódio em que o Homer ele fica obeso morbidamente, e ele usa uma boina, ele fala: ah, tô usando minha boina de gordo. E então, assim, não é recomendável, tá? Do ponto de vista fashion.
E vendo o patriarca, né, da família, é uma questão genética, né? A gordura da dinastia Kim.
Ah, sim. Né, ali todo mundo, né, nasceu com essa desgraça. E eu posso falar, você não, você é magro de ruim.
Eu sou um falso magro.
Não, você não é um falso magro, vai se ferrar.
Falso magro.
Agora olha só. O Kim Jong-nam, o irmão, ele era um ferrenho crítico ao regime da Coreia do Norte. Ele disse uma vez para um jornal japonês que se opunha às transferências praticamente dinásticas, né, do país, onde o poder passa de pai para filho. Ele disse que o seu meio-irmão, o gordinho, não tem senso de dever e responsabilidade, e ele costumava ser chamado de pequeno general até 2001, quando ele caiu em desgraça depois de fazer uma burrada. Por quê? Porque ele foi preso no aeroporto de Tóquio ao tentar entrar no Japão com um passaporte falso da República Dominicana, porque ele queria visitar um parque na Disneylândia.
Meu Deus.
Olha só. Ele é filho do pai deles, né? O pai em comum, o ex-líder norte-coreano, mas em um caso extraconjugal, a atriz Sun Hae-rin. E aí ele estava lá, e aí ele inclusive era considerado um possível herdeiro do regime e tudo mais. Enfim, aí ele estava lá e falou: nossa, quero ir para Disney. Mas eu não vou conseguir entrar na Disney sendo filho de quem eu sou. Então eu vou pegar um passaporte falso da República Dominicana e vou ir para a Disney via Tóquio. Um país que, né, é conhecido por não fiscalizar as suas fronteiras. Né? Lembrando que no Japão, se uma pessoa se recusa a fazer teste de urina, isso é sério, tá? Fica o aviso para todos os nossos ouvintes quando viajar ao Japão. Se uma pessoa é presa embriagada, é presa sob efeito de alguma substância e se recusa a fazer um teste de urina, o policial tem jurisdição para levar essa pessoa até um hospital e a urina ser coletada forçadamente, tá? Então, assim, ele tentou ir para Disney via Tóquio. Aí, obviamente, caiu em desgraça e teve que viver em exílio. Ele teria sofrido já diversas tentativas de assassinato. Aí agora o que acontece? Segundo a emissora sul-coreana Chosun, e aí por isso que a gente diz que não dá para dizer muito, né? Não tem fontes tão confiáveis assim. Enfim, ele foi envenenado com agulhas por duas agentes mulheres norte-coreanas que fugiram do aeroporto de Kuala Lumpur de táxi. Ele foi envenenado no aeroporto quando ele esperava um voo para ir para Macau, na China, que é onde ele vive. A Malásia depois anunciou que, além de confirmar que o irmão do Kim Jong Gordinho foi morto, anunciou que prendeu três suspeitos. Uma mulher vietnamita. O governo vietnã ainda não tinha se pronunciado sobre se era mesmo uma vietnamita, se era um passaporte falso, alguma coisa assim. Um homem malaio e uma suspeita da Indonésia. E detalhe, a embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur já a reconheceu como cidadã, e o homem que foi preso, o homem malaio, ele seria o namorado da suspeita indonésia, e ele foi o getaway driver, ele dirigiu o táxi da fuga. Então assim, é uma coisa digna de um filme do James Bond, né? E vamos ver aí que mais de informações confiáveis ou não podem surgir. No caso, ainda nós temos outros três filhos do Kim Jong-il vivos, e nós temos também alguns tios, né, do Kim Jong-un vivo, inclusive aquela história de que ele teria mandado matar um dos tios dele com uma arma antiaérea, que na verdade era só mais um hoax sobre a Coreia do Norte, como vários outros. Por isso que a gente, né, não tem como colocar esse assunto numa das pautas principais, porque acabou aqui as informações que nós temos sobre a morte do Kim Jong, irmão.
É, carecemos de fonte, né? Aquela coisa, a gente sempre, quando fala de Coreia do Norte, a gente tem duas fontes, ó. Uma da Coreia do Sul, que a gente trata com uma certa apreensão, e assim como da agência estatal norte-coreana, e também não dá para levar tudo a sério.
Exatamente, né? A agência norte-coreana é, novamente, outra referência de Simpsons, né? Ela é o policial falando nada para ver aqui, podem sair andando, nada para ver aqui, e tá lá alguma desgraça. E aí o que acontece? Para complementar, na Coreia do Norte, no domingo, né, como a gente comentou anteriormente, a Coreia do Norte testou um míssil que caiu no mar do Japão e sobrevoou águas japonesas. O Trump tweetou que está 100% com o Japão. O Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, disse que essa atitude é absolutamente intolerável. E o porta-voz do Ministério da Coreia do Norte, do Ministério de Defesa, disse: o lançamento de hoje foi para chamar a atenção do desenvolvimento das capacidades nucleares da Coreia do Norte. E também, muito provavelmente, foi uma provocação, né, ao governo Trump, ao novo governo, já que esse teste aconteceu um dia depois de um encontro informal entre o Shinzo Abe e o Donald Trump, né? Eles já tinham se encontrado antes no Japão e agora eles se encontraram em Palm Beach, na Flórida. Devem ter ido ver, não sei, algum jogo do Miami Heat, alguma coisa assim. No dia seguinte a esse encontro, nós temos esse teste, que foi um teste que teve um alcance maior, supostamente, né? Novamente, de acordo com fundos de inteligência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, esse míssil testado agora teria um alcance maior do que os mísseis testados anteriormente.
Ainda falando de negócios familiares, a Procuradoria Argentina investiga suposto perdão à dívida do Grupo Macri com o Estado.
Nesse caso as informações são da Silva Colombo, que várias vezes citamos aqui. Na terça-feira, a Procuradoria da Argentina denunciou o presidente Maurício Macri e o ministro das Comunicações, o Oscar Aguad, sob a acusação de terem reduzido a dívida de uma empresa da família Macri com o Estado. No caso do Grupo Socma, que era presidido pelo Franco Macri, o pai do presidente. E aí, né, nosso épico, deixando a modéstia um pouco de lado, nosso épico programa sobre os Panama Papers. E hoje o acordo teria sido parte de um acordo devido à falência do Correio Argentino. No caso, a dívida, o grupo teria de pagar 300 milhões de pesos ao governo argentino. Porém, o grupo, a dívida final, depois desse acordo envolvendo a falência do Correio Argentino, por quê? Porque o Correio Argentino faliu e foi estatizado. Aí, quando o Correio Argentino faliu, empresas que tinham dívidas com o Correio, ou empresas que tinham acordos com o Correio Argentino, tiveram seus acordos renegociados desde então. E aí, a dívida de 300 milhões de pesos foi reduzida para 6 milhões de pesos. É, ou seja, é um desconto razoável. Um belo de um descontão. E aí, o procurador apresentou a denúncia ao juiz federal Ariel Lijo, que ainda não declarou se aceita ou não a denúncia.
Notícia de hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Macron diz que colonização francesa na Argélia foi crime contra a humanidade.
Então, nesse caso, essa notícia ela vem diretamente de Portugal. E o Macron, né, que é o candidato independente, digamos assim, um candidato de centro-esquerda, disse que a presença, a colonização francesa na Argélia foi um crime contra a humanidade. E ele mesmo, ele teria dito isso numa entrevista a uma televisão argelina. É, que as ações francesas nos países, no país, especialmente durante a Guerra de Independência, foram genuinamente bárbaras e constituem uma parte do passado que tem que ser confrontado com um pedido de desculpa. A colonização faz parte da história francesa, faz parte desse passado que devemos olhar de frente, oferecendo as nossas desculpas àqueles a quem fizemos certas coisas. E o que acontece? Ele, inclusive, ele visitou o Memorial dos Mártires em Argel, né, que é um memorial de guerra de mortos tanto franceses quanto argelinos. E o que aconteceu? Em 2012, o que acontece? Em 2012, no parlamento de Argel, o François Hollande, atual presidente socialista, disse que durante 132 anos, a Argélia foi submetida a um sistema profundamente injusto e brutal. Por ele não usou o termo genocídio. Esse é um termo que é muito sensível para muita gente, né? A gente já falou aqui genocídio armênio por conta dos turcos, diversas acusações de genocídio contra os alemães na África, a questão do Congo belga, a gente já citou aqui várias vezes. Então, usar o termo genocídio é sempre um termo um pouco mais pesado. E aí, obviamente, os outros candidatos saíram dando porrada. No caso, o François Fillon, o candidato dos republicanos, partido centro-direita, disse que essa declaração é indigna de um candidato à presidência da República, e o diretor de campanha da Marine Le Pen, o Davi Rachelinet, disse: Macron está a denegrir a França no estrangeiro, e mesmo assim ele quer ser presidente? Então, assim, surgiu aí talvez o principal problema eleitoral para o Macron, que, como inclusive um ouvinte nosso que lembrou disso, né, ele estava liderando várias pesquisas e agora ele provavelmente vai sofrer aí com a repercussão dessa declaração, no mínimo polêmica, no mínimo.
Bem.
E desculpe, meu caro Matias, ainda na questão europeia, né, o Trudeau esteve ele está, na verdade, ainda na Europa. Ele esteve...
Foi o Justin ou o Joe Trudeau?
No caso foi o Justin Trudeau. O Joe Trudeau é amigo do porta-voz da Casa Branca, né?
Do Sean Spicer.
Que confundiu o nome do chefe de governo canadense. Ele está na Europa e o Trudeau disse que o bloco europeu, as nações do bloco europeu, elas agora têm um papel vital e sem precedentes em representar o mundo liberal e comercial e democrático em frente a novos desafios na comunidade internacional. Ele também disse que o mundo inteiro se beneficia de uma União Europeia forte. Ele também colocou que Canadá e União Europeia compartilham uma crença em democracia, transparência, direito, direitos humanos, inclusão e diversidade. Ele também vai visitar a Alemanha ainda. E assim, o Trudeau se encontrou recentemente com o Trump, né? E aí teve, né, surgiu o trabalho, inclusive, de analista de cumprimento de mão, né? Mas isso está com cara de ser, obviamente, alfinetadas justamente no Trump, né? Que o Trump elogiou o Brexit, criticou a União Europeia, critica questões de comércio internacional, e ele falou justamente tudo o contrário. Inclusive, uma das pessoas que o recebeu foi o Donald Tusk, que é um dos principais críticos às declarações do Trump, e foi ele que recebeu o Trudeau. E, finalmente, no caso ainda na França, voltando para a França, o Piketty, né, o Thomas Piketty, que todo mundo conhece como autor do Capital no Século XXI, né, se tornou aí um economista pop, ele aceitou o convite para participar da chapa presidencial do candidato socialista Benoît Hamon, que não vai vencer. Mas, de qualquer jeito, ele aceitou fazer parte aí do gabinete.
Bem, o nosso menino tá tristão essa semana, né?
É, ele disse que nunca aconteceu algo com ele, mas que já tinha acontecido sim.
É, inclusive com o time atual dele. Eu só me pergunto se ele jogava com o Messi ou o Di Maria também no PlayStation. Mas vamos chamar ele aí.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Bem, hoje temos um duplo menino Neymar, né, Felipe?
É, na verdade, assim, a gente tem um menino Neymar internacional e tem uma outra, uma pegação no pé, uma brincadeira, né? Ambas sugeridas pelo Hélio Paiva Neto, que é o nosso ouvinte, sempre foi fiel e tá lá na chancelaria também. Ele mandou uma notícia do Estadão comentando sobre a Hungria. E, ó, era um typo, era um erro de digitação, mas, né, fica aqui a brincadeira pela imaturidade, né, do podcast, né, porque a capital da Hungria estava grafada como Budapest, né, então, não sei, a cidade das bundas, não sei, alguma coisa assim. E o menino Neymar mais sério vai para a imprensa da República Dominicana, porque um jornal dominicano, ao estampar uma matéria sobre o Trump, a foto que ilustrava a matéria era de alguém que estava parecido com o Donald Trump, mas era, na verdade, o Alec Baldwin no Saturday Night Live.
É, e o nosso Biratã Leal até sugeriu chamar de menino Mariano, por conta de um jogador de maior destaque da República Dominicana. Eu sugeri o Big Papi, né, que é o apelido de um dos maiores jogadores de beisebol vindo lá da Ilha de Santo Domingo. Felipe, vou chamar os peões agora da semana.
Pode chamar.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. E o peão isolado vai para...
O peão isolado vai para diversas autoridades indonésias. Por quê? O que aconteceu, né? Recentemente nós tivemos o 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, que nos países anglófonos...
Nos hispânicos também.
Ah, nos hispânicos também? Não sabia. Então, enfim, como diria Fernando Henrique Cardoso, esqueçam o que eu disse, mas, então, a tradição diz que alguns países, né, o Dia dos Namorados, e esse hábito, né, estaria chegando na Indonésia. E em 2012 foi emitida uma fátua, né, uma lei islâmica de clérigos, dizendo que esse Dia dos Namorados contradiz a cultura e os ensinamentos islâmicos, dizendo que incentiva sexo casual e vai contra normas culturais. E aí, por conta disso, diversas autoridades indonésias fizeram busca e apreensão em diversos mercadinhos e farmácias e tudo mais. E o que eles fizeram? Eles buscaram e apreenderam camisinhas. Lembrando que a Indonésia, teoricamente, é um país secular, cuja constituição consagra a diversidade religiosa. Porém, o que acontece, né? Segundo o policial da região de Makassar, essas operações foram realizadas depois de recebermos relatos de moradores, segundo os quais os mercadinhos estavam vendendo preservativos sem autorização, especialmente no Dia dos Namorados. Porque, né, é óbvio, Se você confisca a camisinha e se você diz que pro adolescente que não pode fazer sexo no Dia dos Namorados, ele não vai fazer, né? O adolescente, ele sabe ouvir, ele sabe obedecer. Ele vai reagir tranquilamente, ele não vai fazer sexo. Inclusive, você pode ver isso pelo sucesso das campanhas que dizem que, né, sobre gravidez na adolescência, DSTs na adolescência. Se o adolescente não tiver camisinha acessível, ele não vai fazer sexo. E aí o governo indonésio agiu dessa maneira sensacional, por isso leva o peão isolado, né, para fazer essa estupidez. Mas, então, aí depois tem um surto de alguma DST, inclusive alguma DST fatal, e não sabe por quê.
E só um detalhe, né, Jakarta, capital da Indonésia, está em processo de eleição para o seu governador. O atual governador, o Basuki Tijaha Purnama, ele pertence a duas minorias do país, né, ele é cristão e chinês, de ascendência chinesa, e está liderando, quer dizer, obteve cerca de 44% dos votos e venceu o primeiro turno da eleição. Então mostra também uma abertura, né, do país, que durante muito tempo foi conhecido pelo fundamentalismo islâmico. Né?
E também por ser uma ditadura bastante sangrenta, né?
Igualmente. E o peão promovido, Felipe?
O peão promovido vai para a Suíça, para a população suíça, né, que fizeram, né, conseguiram ter a noção, né, de... Peraí, deixa eu refrasear isso. O peão promovido vai para a Suíça e para a população suíça, que aceitaram a questão do referendo, de você flexibilizar a naturalização de pessoas já de terceira geração. A Suíça, que, embora passe também por críticas de uma suposta islamização do país, a Suíça foi um país que abriu suas portas como governo para os refugiados kosovares, que são muçulmanos em sua grande maioria, inclusive, e vai beneficiar não apenas refugiados terroristas muçulmanos, mas, como a gente falou, descendentes de ibéricos, de italianos. Então fica aí o nosso peão promovido da semana para a Suíça e para a população suíça, que aprovou. Para a Suíça, que soube consultar a sua população, para a população suíça, que votou, ao meu ver, de maneira construtiva, e o governo acatou.
E é bem próprio da Suíça também, né? É um dos países que mais realiza referendos e plebiscitos, deixando muitas decisões, né, de acordo com a vontade popular. Né?
Se não me engano, agora eu não vou saber a cifra direito, meu caro Matias, mas essa sua observação foi muito boa, porque, se não me engano, o que o sistema político suíço classifica de vilas, que acho que são lugares com menos de 2.000 pessoas, não tem eleições. É tudo feito por voto direto, é democracia direta. Não tem eleições no sentido de você não elege representantes, né? Não tem o vereador. Então, assim, vamos escolher o prefeito, aí elege entre eles, aí o prefeito fala, vamos construir uma nova ponte ou vamos reformar a ponte velha? Aí todo mundo vota, toda a população vota numa forma de democracia direta. Então isso foi muito bem lembrado de sua parte.
Passemos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Então, a minha dica vai ser justamente por conta da questão argelina, né, da questão da presença francesa na Argélia e da luta pela independência argelina, que foi uma das guerras anticoloniais mais sangrenta, se não foi a mais sangrenta, originou uma crise política na França, originou grandes obras de ficção, como por exemplo O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth, que depois virou um filmaço. O filme A Batalha de Argel, que é um filme admirado pelos dois lados do conflito, digamos assim, porque ele mostra justamente que o conflito na Argélia, ele foi basicamente terra de ninguém, né? Você teve uso institucional da tortura, de barbares, enfim, teve legião estrangeira francesa lutando contra a legião estrangeira francesa, teve tentativa de golpe da linha dura contra o De Gaulle. Então minha dica é o filme A Batalha de Argel, lembrando que é um filme bastante cru, assim, é um filme que te deixa na bad quando ele acaba, não é um filme gore, né? Não tem sanguinolência, alguma coisa assim, mas é um filme que te deixa na bad.
E a minha dica, aproveitando, né, esse choque do governo venezuelano com correspondentes estrangeiros, é o filme The Revolution Will Not Be Televised, dirigido pelos diretores irlandeses Kim Bartley e Donagh O'Brien, que fala justamente sobre a tentativa de golpe ao Hugo Chávez no ano de 2002 e que teve bastante influência dos meios de comunicação venezuelanos. Felipe, considerações finais?
Apenas de sempre, né? Agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, manda seus e-mails, suas críticas, suas correções, seu carinho, enfim, todo mundo que gosta do nosso programa aqui, e principalmente divulgue um programa, divulguem tanto o formato podcast como a proposta do programa, e amo todos vocês, e hoje a escolha musical foi minha.
Foi do Felipe, a gente...
Mas em consenso dessa vez.
Sim, a gente geralmente homenageia os artistas que faleceram na última semana, e com 76 anos, o Al Jarreau, o cantor, intérprete jazzístico, faleceu semana passada e fica a nossa homenagem para ele.
E aí a música que a gente vai pôr é o maior hit dele, né? We Are In This Love Together. Porém, uma música dele que fez muito sucesso também, né? Como você disse, ele era um intérprete. É a versão dele de Your Song, do Elton John. Né? Então, que a gente comentou, por exemplo, naquele programa quando o Billy Paul faleceu.
Também.
Então, já são aí três versões de Your Song para você mandar pro crush nesse fim de semana. Ou então de dizer que é dia de São Valentim atrasado, não sei. Ou de carnaval também, né?
Não, e eu perguntei pro meu pai também, que conhece bastante de jazz, e ele falou que o Al Jarreau era muito ligado à música brasileira, ele sempre declarava isso, e uma das interpretações mais famosas dele também é de um dos primeiros sucessos do Jorge Ben, Mas Que Nada, né, em autoria do Jorge Ben com o Sérgio Mendes. Então essa é uma música que fazia parte do repertório dele também. Eu queria mandar um abraço pro Rafael Gonçalves, que agradeceu pela música no final do programa passado. Ele disse que não sabe bem porquê, mas ela mexeu bastante com ele. E eu citei também do Grammy, né, a participação do Busta Rhymes. Ele se apresentou junto com o Q-Tip do A Tribe Called Quest, e eles fizeram uma homenagem também ao Five Dog, que faleceu ano passado por complicação de diabetes. A gente tinha citado isso no programa, mas eu recomendo também a música, o último lançamento do A Tribe Called Quest, chamada We The People, que é justamente bem crítica ao Donald Trump, já que tanto o Q-Tip quanto o Five Dog são filhos de imigrantes caribenhos que chegaram a Nova York. Mas a gente encerra o programa de hoje com We're In This Love Together, interpretada por Al Jarreau.
Working out so right, and it's just